pessoal, olá, tudo bem? Super Papo Seco, espero que estejam todos fixes. Estamos de volta para falar sobre videojogos. Este é o episódio 163. É inacreditável que já estejamos neste episódio. 163, nunca pensei. Dia 11 de fevereiro de 2021, ok? Quase o dia dos namorados. Eu sou o Luís Henriques. E estou, como sempre, com o Pino, o Rui e o Diogo.
É?
Boa!
Olá. Hey.
Olá! O que é que vocês vão fazer no dia dos namorados?
Namorar em casa?
É uma ótima questão.
Até porque no dia dos namorados também é o dia de aniversário de eu e a Catarina juntos.
Uau!
Ok.
Aposto que essa data não tem coincidência nenhuma.
Eu agora não tenho bem a certeza, mas eu estou quase 100% certo que essa é a data.
Mais importante do que isso.
Agora fiquei na dúvida. Sim. Por momentos, mas.
Então não vão passear a lado nenhum, é isso?
Não, eu não estou a saber. Eu não sei
se que carro tenho, tempo. Meu. Vou passear para onde?
Eu nem para uma consulta no médico, no centro de saúde, eu fui. Eu fiz por teleconsulta, pedi por e-mail, mandei por e-mail para dizer: olha, é possível fazer uma consulta remotamente? E eles disseram: ah, podes fazer teleconsulta. E eu, o que é isso? É por telefone. Eu, tá bom,
ok.
Então, tá bem.
Sabem o que é muito mais importante do que o dia dos namorados? E que acontece no dia 14 de fevereiro?
Tu não fazes anos dia 14 de fevereiro, portanto.
Eu não faço anos, mas quem faz anos é a Lara Croft.
Sério? Dia dos namorados? Também aposto que é uma coincidência.
Faz quantos? 25?
É capaz?
O Tomb Raider? Não, 25, sim. 25, já.
Ela.
Ah, ela em si, não sei.
É uma moça.
Que idade é que ela...
O Tomb Raider, o jogo, e ela, a Lara Croft. Portanto, quem é que faz anos?
Os dois
25.
É a personagem, sim. É a personagem. Eu estou a falar mesmo da personagem. Ela, que idade é que ela terá? Ela é tipo aquelas personagens que não
25.
Dá para se perceber. Tem 25, é assim tão nova? Não tem tipo 32?
Não, eu diria tipo 27. Entre os 25 e os 30.
Ok.
Depende do jogo, não é? Também podia ser já quarentona, não?
É possível?
Yeah. Não, isso já é too much.
Não, também acho que isso é um bocado mais.
Não consigo.
Mas... pois é, mas seja como for, ela pode fazer anos dia 14 de fevereiro, mas o Tomb Raider faz este ano 25 anos, seja
nice.
Como for, portanto.
Ok,
não deixa de ser um marco qualquer.
É um marco qualquer, de facto.
Eu gosto imenso, portanto, não tens, só tens simpatia do meu lado em relação aos 25 anos de Tomb Raider. O primeiro jogo é uma obra-prima para mim.
O primeiro jogo eu joguei, quando saiu, eu joguei na Sega Saturn, com o D-pad e as teclas ABC. Ou seja, os botões ABC, D-pad, e era os comandos tank, né? Que eram iguais aos comandos da PlayStation 1 e do versão PC. E era a cena dela, rodava para o lado, depois tipo, andavas para a frente, querias curvar, a câmara não era livre, a câmara estava agarrada, não é? E tinhas que curvar, e quando querias saltar tinha que ser milimétrico, que era, tinhas que correr na direção correta, saltar para...
Tinha uns truquezinhos, não era fácil.
Sempre achei um bocadinho, acho que também já falei sobre isto, um bocadinho assustador, Tomb Raider, não sei porquê, também tinha, era novo.
Não, tinha um ambiente bastante...
Popina, se calhar, ele que já tinha 40 anos.
40 anos há 25, sim.
Não, nem que seja a mínima diferença, já faria a diferença. Eu borrava-me a jogar aquilo.
Não, eu também tinha um bocado essa sensação.
Era um jogo intenso, mas,
tigre
mas, joguei, gente, mas também joguei na Sega Saturn e era muito melhor na Sega Saturn.
Eu acho que a Sega Saturn para o primeiro era a versão, era a melhor versão, sim, se não me engano.
Sim, as texturas não densavam.
As texturas na PS1 eram terríveis. Mas eu joguei aquilo. Eu conheci o primeiro Tomb Raider em casa do meu tio, que ele tinha PlayStation e eu não tinha. E passei-me da cabeça, aquele jogo era incrível. E depois, assim que tive a PlayStation 1, foi o primeiro jogo. Um dos primeiros jogos que eu tive foi logo o Tomb Raider 2. E até hoje ainda é dos meus preferidos.
Dado curioso para quem estuda videojogos, no mesmo ano, ou na mesma altura. Tínhamos a sair o Tomb Raider ou Tomb Raider, vá lá.
Tomb Raider,
Tomb Raider, o Mario 64 e o Crash Bandicoot.
96 todos,
E todos com as primeiras abordagens a câmaras 3D. Ou seja, a solução do Tomb Raider era realmente arrebentava mentes, mind-blowing, como vocês estão a dizer. porque nunca tínhamos visto câmaras 3D, não só a seguir atrás de um personagem num ambiente 3D, mas quando batia nas paredes, tipo, corretamente bloqueava e mudava, etc. Isso não era
ela tinha
normal.
Uma animação, ela tinha uma animação ao bater nas paredes, pá, também, na altura.
Já era muito. E o pessoal do Mario 64 fez uma câmara diferente, bastante diferente, embora fosse atrás. E o Crash Bandicoot era outra câmara diferente. E estava toda a gente a ter abordagens...
Uhum.
Nem sequer, para quem está a ouvir, a ideia de ter um analógico a controlar a câmara nem sequer existia, porque porque a PlayStation 1 não tinha analógicos, nem a Sega Saturn. O comando de analógicos DualShock só saiu depois.
Pior eram os jogos da Nintendo 64, em que aqueles em que controlavas a câmara com aqueles botõezinhos amarelos.
Sim.
E mexia aos bocados.
Yeah. Sim. O Mario 64 podias. Fazias isso.
Era aos bocados.
Era aos bocados.
Depois saiu o comando do Nights into Dreams na Sega Saturn, aquele que era parecido com o da Dreamcast, com o analógico.
O precursor da Dreamcast, né?
Diz?
É o comando precursor do comando da Dreamcast.
É precursor, sim. É bem parecido. É mesmo claramente uma inspiração para inspirar o da Dreamcast.
Eu acho que eu posso estar enganado em relação a isto, mas eu, se não me engano, acho que foi o jogo do Alien Resurrection para a PlayStation 1, que tinha suporte para dois pós-analógicos, porque na PC nem todos tinham. Aliás, a minha consola durante toda a vida dela nunca tive um comando, um DualShock, portanto nunca teve analógicos.
Okay.
Mas aquele jogo acho que foi dos primeiros a fazer tu apontares com o analógico direito. E andares com o esquerdo. Eu posso estar enganado, mas eu penso que foi isso, e acho que o jogo foi extremamente mal recebido na altura, porque achavam que aquilo de sequer era tipo uma péssima maneira de controlar, e depois veio-se a ver e acabou por ser a cena.
Não era o Ape Escape o primeiro a usar os dois analógicos também para algo parecido?
Não, o Ape Escape também, eu estou a dizer, é mais no FPS, aquela ideia.
Tu
disparavas, porque ele era um FPS, e tu disparavas com o analógico direito e apontavas só com o analógico direito. Eu lembro de jogar o Medal of Honor, em que tu carregavas num botão e depois nas setas é que escolhias, apontavas. Portanto, nunca podias disparar, andar e disparar ao mesmo tempo a apontar-te. Se andasse e disparasse, tinhas que ser às cegas. E acho que esse foi o primeiro, se não me engano, a fazer esse tipo de coisas, e foi super mal recebido na altura.
Ok.
Mas sim, sem dúvida, o Ape Escape.
Só para comprovar daquilo que a malta manda vir, com o que a malta manda vir, não é necessariamente com razão, não é?
Às vezes as coisas apenas demoram tempo a pegar.
Tudo que seja mudança, especialmente de maneira de como se usam coisas, geralmente é difícil, é mesmo difícil fazer as pessoas convencer. Tipo, o Photoshop, se mudar uma coisa qualquer, é logo o fim do mundo. Tipo, mudar um ícone de sítio ou mudar para uma barra, tipo, como é que é possível? Tipo, eles estão a destruir todo o software.
Isto é uma cena muito estúpida, mas eu tenho a PS5 há 2 semanas e não houve uma única vez que eu fizesse o que a consola quer que eu faça para desligar a consola. Na PS4 tu carregas no home button durante um bocado e aparece uma janela, e aqui eles mudaram tudo. Portanto, carregar uma vez é esse quadro, ficar a carregar vais para o home, para o menu principal. Então é o exato oposto, e não houve uma única vez que eu carregasse o que está no design da consola.
Mas tu sabes, se calhar has de procurar o Rui, porque na
PS4 capaz de dar para inverter.
Também dá para inverter essas opções.
Mas já vi mais pessoal a reclamar online, não sei.
Também já ouvi falar disso. Isto vai ser tipo inserir o USB como deve ser à primeira, não é?
Um bocado aí.
Das coisas que mais me irrita, isso irrita-me profundamente, assim, o USB. E é do tipo, sempre que estás a meter o USB, mas não estás a olhar, tipo, imagina, estás a ir atrás do computador.
É sempre dessa altura.
Sempre. Tipo, à terceira, tu já ficas de porra, de lá vou eu ver, então deixa-me lá ver essa porra.
E estavas bem o tempo todo, apenas estavas a meter no sítio errado.
Não me irrita-te. Odeio o USB-A com todo o que eu posso. Tipo, detesto o USB-A.
É isso, e bom, não está bem ao mesmo nível, mas é quando tens que ligar uma tomada sem No, sem estares a olhar para ela.
Ah, se ela tipo, é tipo na diagonal ou não.
Yeah, e é tipo, demoras tipo 2 minutos até descobrir a porquê. Às vezes tens de lá por arriscar a tua vida e pôr lá os dedos só para ver.
Não façam isso. Primeiro não vale a pena.
Não façam isso. Arranjem primeiro uma.
Arrisca demasiado alto para o resultado.
Vão primeiro arranjar tipo um garfo assim para fazer isso primeiro.
Mas tu adormecias mais rápido, não era? Tipo, já estavas na cama, metias os dedos e era logo tipo.
Yeah, mas é verdade, tipo. Queres pôr o raio da cena na tomada, não queres sair da cama, tipo, yeah. Aquela merda não encaixa e estás ali tipo, ah, caralho. Tipo, e só precisa só ver porque é rodar é assim ligeiramente, porque aquilo na verdade é enviesado, tipo.
Yeah.
Ah.
Clássico.
Ridículo. Bom, por falar em ridículo, não sei para o que vou fazer a transição agora, tenho que. Por falar em ridículo, este podcast tem que continuar.
É eletrificante, este podcast é eletrificante.
Bem.
Exatamente, 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 exatamente. A química entre nós é imensa. Houve episódios na semana passada.
Houve vários?
Exatamente.
Disseste, desculpa, houve episódios na semana passada? Foi tudo
disseste?
Disseste
isso?
Disseste?
Disse isso?
Okay. Em vez de comentários?
Eu quero não, dizer. Houve-se... Tiveste a fazer episódios sem nós? Ou se
foi sim, por acaso. Grande... É assim, nós gravámos várias versões daquele episódio, portanto, na verdade, houve de facto vários episódios.
É verdade.
Bom save, bom save.
Boa, safaste, já.
Yeah. By the way, este episódio terá vídeo, não é, Pina? Está tudo
até,
bem?
Até agora o computador está a gravar tudo o vídeo, está a gravar o áudio. Eu estou a gravar o áudio em dois computadores diferentes só para ter a certeza que não temos de gravar esta porcaria toda outra vez.
Ai.
Apesar dos comentários, no geral, todos os comentários que recebemos
são lindos.
Foi o melhor vídeo alguma vez até agora. E todos a dizer para que desligando o áudio ainda fica melhor.
Epá, é incrível.
Esse comentário
o pessoal adora-nos. É uma cena.
Mas são vários. Está consensual entre os ouvintes que a melhor maneira de ouvir este podcast é não ouvindo.
Então, eu concordo com eles. Eu estou a favor. Eu defendo essa opinião.
O Rui Bovida queixou-se de que o chapéu do Super Papo Seco não muda na imagem.
É verdade.
O Gonçalo Carvalho disse. Portanto, o Gonçalo Carvalho ganha um passatempo, né? Uma t-shirt incrível. E a maneira de nos agradecer é dizendo que sem som foi melhor e que. Aliás, sem imagem foi melhor e sem som ainda é melhor.
Incrível.
Ricardo Moura diz a mesma coisa. Desliguei também o som e foi o melhor episódio de sempre. Portanto, isto é só. Pronto, é só enxovalhanço nestes comentários.
Yeah, exato, sim.
Andámos aqui a cultura.
Eu estou a adorar.
A programar todo este ambiente para isso.
Yeah. Uhum. Jogos e games.
What?
É um ouvinte, é uma entidade, ok?
Ah, okay.
Jogos e games.
Ah, ok. Pensava que tínhamos passado por um tema qualquer agora.
São duas coisas diferentes, jogos e games, porque. Pronto.
É os jogos e games e je. E espilha, se não quiser enaltecer ainda mais este canal.
Uh-huh.
Bom, disse só agradecer-nos, ok, pelo Project Winter, que se não sabia que estava a sair.
Cool.
Yeah, e hype. E eu já instalei este jogo, ainda não joguei com ninguém.
Ah, já está disponível então. Entretanto, uh-huh. Ficou. Okay.
Queres fazer um jogo.
Yeah. Ainda não convidaste, portanto não aconteceu. Mal posso esperar para jogar contigo e com o teu grupo e vocês dizerem que eu estou a estragar o ambiente. tornando o jogo mais silencioso.
Tu não acreditas no que eu estou a dizer, mas eu garanto-te que é verdade.
Bem, eu acredito.
Quando tu entras, toda a gente começa a piar fininho, tipo, eu não percebo, começa a ficar tudo.
É o respeito.
Ele é pai, quer dizer, o pessoal sente à distância, pai, este homem já.
Quando eu estou a jogar, entra o Luís e toda a gente está tipo respeitosa. Nice. E a dizer por favor e obrigado.
Ou isso, ou sabem que eu tenho tanto poder com este podcast.
É, és bué famoso.
Cancelar pessoas, não é?
Como a gente sabe que o Luís não ouve os podcasts em que ele não está, não sabe o deboche que isto é. Quando ele não está.
Sim.
Yeah, devem ser divertidíssimos quando não estou cá, mas devem ser os melhores episódios de sempre. Depois eu chego e falamos de forma respeitosa.
Claro.
Bora lá, jogos que temos jogado. Alguma coisa? Eu posso começar.
Ok, força.
Dá-lhe.
Estive a jogar Dead by Daylight.
Super, okay. super surpreendido com isto.
Yeah,
tiveste a jogar um jogo de zombies.
Não é de zombies?
Aquilo não é, é bem zombies. Não é... Não, não é de zombies. Mas, é assim, continuo o Hitman. Estou a apreciar muito.
Estás em que nível?
3, Berlim.
Ok.
Está a ser estranho.
Gosto muito desse mapa.
Dead by Daylight está no Game Pass. Okay. E é o jogo que eu e aqueles meus amigos lá de fora do país decidimos jogar agora, porque pronto, é gratuito para mim, eles já tinham na PS4, aquilo é crossplay, o que é fixe.
Ah, fixe.
O que fez com que eu não tivesse que gastar mais de dinheiro, pelo menos pronto, eu pago o serviço, né? Dead by Daylight é um jogo multiplayer, é daqueles jogos tipo o Evolve ou...
Ou
Friday the 13th, em que um jogador controla o mal... e os outros jogadores controlam os bonzinhos.
Ok.
Pá, é um jogo que já saiu há bastante tempo, não é?
Já.
Uns bons anos.
2016.
E teve
uma data de patches.
Se eu não estou em erro, há uma versão Switch com um ar absolutamente horripilante, graficamente. Yeah,
ok.
Pá, e aquilo é basicamente 4 pessoas, 4 vítimas que têm que conseguir... recuperar geradores para abrir umas portas e conseguirem fugir do nível. E obviamente que recuperar e arranjar os geradores demora bué de tempo e dá bué trabalho. E depois há uma pessoa que está a controlar ou o Freddy Krueger ou o Michael Myers ou o Jason Voorhees.
O Pyramid Head também anda para aí, né?
Acho que o Pyramid Head também está, ainda não vi.
Foi um dos últimos que eu me lembro que foi adicionado.
Uma data de crossovers, por acaso, bada fixe. Eu acho bem... Quer dizer...
Diz-me uma coisa. Okay. Quando fazem uma cena dessas, quando fazem um crossover com o jogo, é tipo um pack que tu tens de comprar ou está disponível logo?
Acho que é a DLC que tens de pagar, já.
Devia haver uma skin que era o Chocolate Pyramid Head. Então era o tipo a pirâmide de chocolate clássica portuguesa. Mas esfiada na cabeça.
Né? Essas pirâmides são horríveis.
São horríveis. Aquilo não é chocolate, bom, aquilo é... Restos de chocolate, uma cena assim qualquer, mas
é resto de bolo.
Restos de
bolo, não é?
Essa fonte é feita de. Eles vão ao lixo, vão buscar os pacotes de Nutella que não foram acabados, estás a ver?
Sim.
E depois metem-nos todos na fonte e aquilo.
Raspam tudo com o dedo dos pacotes de Nutella e depois tiram do dedo.
Mas
imaginem o Chocolate Pyramid Head, o gajo teria tipo a cereja, o chantilly e a cereja no topo.
Façam.
Perfeito.
Façam isso.
É uma skin. Eu comprava a skin.
Olha, eu comprava um DLC do jogo se tivesse fugido o Galo Barcelos. Isso é que é.
Olha, exato. Porque não.
O que é que eu ia dizer? Também tem o Ghostface do Scream.
Yeah. Tem uma data de cenas icónicas.
Todos os maus, os vilões icónicos do terror estão lá. E os bonzinhos, bom, são uma data de personagens genéricas, mas também está lá aquele general, aquele soldado do Left 4 Dead, que é assim um velho branco, com cabelo branco e barba. É um velho branco também. E a personagem principal do Stranger Things, já não sei como é que ela se chama... A irmã.
A 13?
Não. Ok, se calhar não é de toda a principal. O que é que eu estou para aqui dizer? É a irmã do Wolfhard.
Ah, ok. Já sei qual é que é, mas não me lembro do nome.
Assim, a mais velha.
Sei. Sim.
E também está o outro gajo, que é o Harrington. Não sei quantos Harrington.
Yeah,
duas personagens do Stranger Things que não interessam para nada, mas estão lá.
Cena aleatória.
Os que parecem adolescentes, portanto, são aqueles que eles podem adicionar para não morrerem de formas horríveis.
É, acho que é isso, é que não podemos assassinar miúdos de 8 anos.
Exato.
Quem joga com o mauzão, o vilão, joga em primeira pessoa, para não ter uma vantagem, né? Essa pessoa tem que matar as vítimas todas, as vítimas têm que salvar. E aquilo é fixe, pronto. É assim, é um bocado repetitivo, é sempre a mesma premissa. A única coisa que tens de fazer é arranjar geradores e fugir.
Yeah.
Mas é bem mais giro quando um amigo teu está a controlar o mal. Tipo, eu fiz bastante jogos em que jogamos com randos e não é particularmente tenso, mas é mais tenso quando sabes quem é que está a controlar o mal e consegues gozar com ele.
Por exemplo, vocês estão todos por voice chat, não é?
Sim.
E quando um deles é o mau, vocês continuam em voice chat?
Sim, mas ele
não se podem coordenar, não então.
Yeah, não podemos falar muito, tipo, não convém, yeah. Senão eles sabem logo onde nós estamos.
Yeah.
Mas é assim, é pá, é bué gore. Mas.
Ok.
Se não tens uma. Sim, diz.
Ia perguntar quanto é que custa, mas isso não saiu no PlayStation Plus não, também?
Eu acho que não saiu no Plus.
Não saiu na PlayStation Plus.
Não,
esse,
okay. Não.
Esse foi o Friday the 13th que saiu.
Yeah, okay. O Friday the 13th saiu, yeah.
Cuja premissa é praticamente igual.
Ok, sabes qual é que seria um DLC de uma skin também interessante?
Qual?
O eletricista da EDP. Estás sempre a arranjar geradores, por isso tipo, faria todo o sentido.
Yeah, ok. E depois chega lá e falta um cabo. É pá, não, peço desculpa, tenho que voltar à loja no instante.
Posso marcar amanhã entre as 8 e da manhã e as 6 da tarde. Exato. Chega às 7.
E quando se baixa para arranjar o gerador, vê-se
é assim,
o.
E a pergunta
todo.
É: nunca
podes mandar para lá moedinhas.
É isto? Ou nada?
Sim, sim. Mas não dá para marcar. Não, eu mando-lhe uma mensagem quando estiver a chegar, 5 minutos antes de chegar. Estou a chegar. Eu. Caraças.
Não, para mim, normalmente é. E isto também já se tornou um mimo em minha casa. Sempre, mas sempre que eu tenho dessas merdas a serem. Sempre que vem um eletricista, um canalizador, ou vem entregar com a casa do IKEA, eu posso estar anos à espera, mas assim que vou fazer cocó, a pessoa toca à porta.
Isto ele está com os binóculos lá fora à espera. Agora, Luís, agora vai lá tocar a porta. Ah.
É quase. Epá,
ele foi para a casa de banho agarrado ao rabo. Agora.
Até agora que ele está com o papel higiênico na mão.
Tanto é que isto já está a um ponto em que eu basicamente controlo quando é que a pessoa chega. Digo assim, ora bem, eu tenho que ir à casa de banho, é agora, às 3, dá-me jeito que ele chega agora, vou-me sentar na sanita.
Estou a sentir movimentos.
Quando ele diz, eu vou aí das 8 da manhã às 6 da tarde, tu diz, olha, eu vou cagar mais ou menos entre as 2 e as 4. Se você puder não vir neste bloco, normalmente depois tomar o café.
Já me aconteceu demasiadas vezes isto, é um bocado perturbador.
Realmente parece ser bastante perturbador. Eu diria que deve já sonhar com ter pesadelos.
Bom, mas só para dizer uma última nota, é que se tu não jogas com uma equipa inteira, ou seja, 5 pessoas, 4 para as vítimas e 1 para o vilão, ficas tipo, pá, 5, às vezes 10 minutos à espera que um jogo arranque.
Eu pensava que o jogo era relativamente popular até.
Eu também achava, e ainda por cima está no Game Pass.
Mas se calhar é porque muitas outras pessoas também são equipas não inteiras.
Se calhar.
Pá, então se calhar fica a faltar um ou duas pessoas.
Yeah, assim. Então é mesmo chato, às vezes ficamos aqui bué de tempo e depois já são tipo. Já é meia-noite e já não temos nada para dizer uns aos outros, porque já estamos a jogar tipo há 2 horas, então ficamos só à espera que o jogo comece. Portanto. Mesmo a maneira irrecomendável é teres uma equipa inteira. E pronto.
Bem, com um Game Pass, talvez. Yeah.
Yeah. E vocês, jogaram alguma coisa fixe?
Uhum. Já, yeah. Eu joguei alguns jogos. Posso começar eu agora a seguir?
Força.
O Marco Val e o programador, o amigo dele, acho que se chama Ivo. Marco, se estiveres a ouvir, acho que é Ivo. Lançaram o Keep the Keep, um jogo para Android e iOS que o Marco já andava a fazer, tipo... Olha, desde que eu o tive nos braços quando nasceu. Epá, já foi à beira, não faço ideia. Eu lembro-me daquele jogo de ver protótipos daquilo, tipo há 10 anos atrás.
Ele falou no jogo aqui, se eu não me estou enganado.
Eu acho que sim. E o Keep the Keep é um jogo de estratégia mobile em que temos, é uma espécie de, não é bem tower defense, mas é uma variação, ou seja, temos um castelo.
É um castle defense?
É um castle defense e estás a defender, tens que pôr os arqueiros... os artilheiros nas posições corretas, os magos, podes comprar coisas para eles, tipo fogo, gelo, e tu sabes de onde é que eles vão vir, e tens a porta, mas o truque é, para ganhares dinheiro, quando as ondas acabam, depois há um tempo que vai descendo, tens que abrir a porta do castelo, mandar cá para fora as tropas para apanhar o ouro do chão, e entretanto podem vir mais tropas, tens que os mandar para dentro outra vez. E está muito fixe, eu tenho estado a jogar.
Eu saquei, mas ainda não joguei.
Estou a olhar para isto também.
É gratuito, tem anúncios. Eu paguei para tirar os anúncios, foi 2,29€, pareceu-me um preço justo.
Acho que sim.
Considera essas coisas tipo o preço pelo jogo?
Eu diria que sim.
Yeah. O que é porreiro mais no sentido de deixa ver se corre no meu telemóvel. Olha, é bom e corre no meu telemóvel. Ok, eu pago, tipo pimba.
Yeah. Tem bom aspecto, mano. Curto do.
É fixe. Eu saquei para experimentar logo e depois fui-me esquecendo que tinha
Eu tenho assim quase um problema grave com o Tower Defense, portanto.
Um problema grave, como assim?
De vício. Vou experimentar.
Ok.
Dá-lhe com força. Eu pus logo em português para ver como é que eles escreveram tudo em português e é sempre bastante fixe. Mas...
Saquei agora mesmo o jogo.
Muito obrigado.
Diz o nome do estúdio é Ivo Alves.
Ah, sim. É esse o programador, pronto. Marco Valle e Ivo Alves. O que é que eu ia dizer? O logo do jogo não é a cara do boneco a gritar, o que me chateou bastante. Oh, porque estou habituado a que todos os jogos tenham. Opa, yeah. não pode ser.
Não tem um não boneco pode ser. A gritar. Não. Como é que é possível?
Tem que ter, não é obrigatório.
É a única
eu queria um arqueiro a gritar, tipo um arqueiro assim.
Alguém? Yeah, exactly.
Alguém a apanhar o ouro do chão todo. Ah!
Yeah. Sempre, quer dizer, é os jogos de ação.
Tá pronto,
keep the keep. Eu aproveitei logo para fazer uma pun em inglês na review do iOS e escrevi It's a Keeper.
Yep.
Estou a ver, está aqui, está top comment.
Top comment?
Não está lá.
Onde é que está?
Está tudo focado. Eu acredito em ti, Diogo. Tá,
nós acreditamos, já.
Joguei também o Metal Eagles Ultimate Challenge do Paulo Lameiras, que é algo que temos que convidar para este podcast, que é um jogo para Dreams, que se virem um vídeo, eu meti no Twitter, parece um jogo de Mega Drive.
Ah, eu vi essa merda, tem um aspecto incrível.
Okay.
É um clássico Metal Eagles Ultimate Challenge.
Uhum.
Se não vos dissesse, vocês não diriam que aquilo é um jogo de Dreams, porque não parece. Okay. É um jogo em pixel art, é fake pixel art, porque no Dreams tens que dar um bocado uma volta para falseares aquilo. E ele fez um jogo inteiro igual a um tipo ao 1942, ou o Chevios, ou coisa que o valha. Ou seja, é visto de cima com um aviãozinho dos tempos da Segunda Guerra, estamos a disparar e depois vêm outros aviões, vamos apanhando power-ups. Impecável, super, super bem polido, com uma música toda pimpolha. Paulo Lameiras a dar-lhe com muita força.
Como é que se chama?
Metal Eagles Ultimate Challenge.
Ok. Tenho que espreitar isso porque eu acabei de instalar o Dreams há pouco tempo. Outra vez.
Já percebi que sou um nabo naquilo, porque em todos os jogos no Dreams podem ter leaderboards, se quisermos, ou tabelas de pontuação, e eu nem sequer apareço, nem sequer me deixa entrar na tabela.
Quantos níveis é que aquilo tem? Não sei se já disseste, mas...
Para já é seguido, ou seja, está sempre a rolar, okay, e há um boss, e eu morri no boss, ainda não consegui passar esse boss. Não sei se vem outro nível a seguir, não faço a mínima ideia.
Ok, interessante.
Por fim, joguei The Pedestrian, que é um jogo da Skookum Arts LLC. Eu fiquei, quando vi a primeira vez, tive a mesma reação que o meu irmão, que é... Ah pá, mas este jogo é um jogo que tem uma mecânica tão básica e simples e joga-se, e eu já vou tentar explicar para quem me está a ouvir, joga-se numa placa de, imaginem, sinal de trânsito ou placas de avisos, com um boneco tipo um Stickman, mas essas placas estão em ambientes 3D super fotorrealistas, bué bonitos.
Yeah.
E o jogo é isso, e eu quando vi o primeiro trailer, que desperdício, foi a minha primeira... meu primeiro pensamento.
Yeah. Tipo, a sério? Eu adorei logo.
Que desperdício, mas ao mesmo tempo fiquei bué curioso. E depois de ver um bocado mais de vídeos, ok, quero jogar esta cena. Custa 15€.
Está
para PlayStation 4, Xbox, Switch, PC. E basicamente como é que é? Portanto, ambientes super fotorrealistas, as ruas com carros, cenas, e depois há placas de trânsito ou placas de aviso de obras, e o boneco está nessas placas e nós saltamos de uma placa para outra, e muitas vezes acontece a coisa começa a complicar em que chegamos a uma zona que não tem eletricidade e temos que mexer um elevador a sério, 3D, e temos várias placas que temos que ligar entre elas entre portas para ir buscar uma chave para ativar o elevador, e entramos mesmo literalmente numa das placas que está dentro do elevador e ativamos para descer o elevador, passamos à próxima zona, e não há níveis separados, é sempre contínuo, não tem quebras. Opa, o jogo está muito bem feito. O jogo arranca logo, nem nos dá. A gente vê. Arranca os logos da cena, aparece no ecrã assim uma bolinha pintada, assim a mexer, e depois começamos a andar para o lado e podemos escolher um Stickman ou uma Stickwoman. Vá lá, tipo dois bonecos. Escolhemos e de repente já estamos a jogar o jogo. Tipo, e depois daquilo afasta, estamos numa placa, estamos no mundo 3D. O que com caraças? Isto está aqui, olha, isto é engenhoso.
Visualmente é incrível, tudo o que eu vi. Eu lembro que eles anunciaram isto, foi num sim qualquer da Nintendo, já nem lembro qual era.
Ok.
Pelo menos lembro de ver pela primeira vez. Mas
o jogo
como é que
já
é,
saiu no PC há um tempo, se eu não me engano, já saiu o ano passado ou há 2 anos.
Desafiante? É
desafiante.
Puzzles?
É puzzles. Os puzzles são daqueles que... No início é apresentado as mecânicas, tens um puzzle que te mostra que saltas com o botão, carregas no triângulo para tirar a câmara fora para poderes mexer as placas, tipo é um puzzle bué da básico, depois devagarinho, e de repente há uma altura que chegas a um puzzle que é, ok, agora é que é a sério, agora é que é a doer, e tens que mesmo, paras mesmo, estavas até aquela altura, estava sempre a abrir, sempre a andar, tipo, tuca, 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 mexer as coisas, saltar, segui, e de repente paras e eu, ah, ok, tenho que pensar. Yeah, e então aí tens mesmo que pensar. E
eu adoro essa sensação.
É, e é fixe porque é bué gratificante, porque o bonequinho carrega tipo pilhas desenhadas para ligares, depois tipo ele só pode saltar numa direção mas não pode saltar noutra em algumas zonas, depois tens placas que tens que ativar com alavancas para dentro para os próprios desenhos se mexerem. Quando tens as várias placas e tens que alinhá-las tipo para pôr escadas, tens que meter uma sobre a outra, não podes pôr tudo atravessado, mas podes atravessar umas por outras. Epá, é muito giro. É, 15€, super recomendado. Se gostarem de puzzles, os puzzles começam, são mesmo... Jogo. Eu estou a um quinto ou um sexto do jogo, porque está para ver quanto é que falta, e já estou a apanhar puzzles que eu tive mesmo que ir buscar tipo o chazinho, ficar a olhar para aquilo, deixa-me lá pensar bem nisto, que isto não, que tentei primeiro a papo seco, e ok, não.
Há super isto, papo seco.
Há super papo seco, e não funcionou. Boa, boa. O nome deste episódio é Super Papo Seco, porque é a palavra.
Exato.
Super Papo Seco, episódio 163, Super Papo Seco.
É, é, tem de ser, pronto.
É isso, The Pedestrian, Keep the Keep, do Marco Valo e Ivo, e do nice. Metal Eagles, do Paulo Lameiras. Foram jogos, tipo, além de estar a fazer o meu jogo no Dreams,
nice.
Que está a ficar também todo pimpolho. Yeah.
Nice. Já disseste demasiadas vezes pimpolho hoje, Pino. Não sei se já estás quase.
Cartão amarelo.
Não sei, acho pimpolho. Que um é cartão amarelo. Está
bem, então eu não digo mais pimpolho, a não ser mais esta vez que digo pimpolho. Está bem, pimpolho?
Okay. Rui ou Diogo, e vocês?
Eu joguei uma coisa e apenas uma.
Ok.
Deixa-me adivinhar.
Ok.
Foi o Out of Line.
Eu ia dizer,
eu joguei duas coisas.
Ok. Eu achava que não tinha jogado nada, portanto até estou surpreendido.
Eu também achava que não, mas depois lembrei-me que houve ali um momento em que eu peguei num daqueles jogos mesmo só para desligar o cérebro.
O Sudoku ou assim uma cena?
Peggle 2.
E aí é o Peggle 2. Com caraças.
Aquele da E3, incrível.
Eu peguei no Peggle 2, estava na Xbox Game Pass thingy, e estava lá, eu tipo, olha, fuck it, é mesmo isto, tipo, e joguei até, estou no quarto master da cena, acho que existem mais 3 ou 4 à frente, portanto estou mais ou menos a meio do jogo, e foi mesmo numa de, deixa-me jogar só para não ter que pensar, estás a ver?
Mas o que é que tu,
só para desligar o
cérebro. O que é que se faz mesmo no Peggle, que eu honestamente não me lembro.
Aquela bolinha que cai.
É tipo pachinko.
Yeah.
Ah, ok.
Mas
é
tipo muito pachinko. Mais cool.
E estás a jogar na. Estás a tirar partido da tua Xbox Series X para jogar este jogo,
não é? Exato. <Boa. risos> Exatamente. Portanto, eu tenho a Xbox Series X e joguei o Peggle 2.
Incrível. Dinheiro
bem gasto. Espera. Mas a cena fixe do Peggle é que é tipo pachinko, mas elevado ao extremo, tipo, quando tu fazes qualquer coisa, e tipo, é mega épica, tipo, vem aquela música toda tipo, assim, uma coisa incrível e luzes. Olha, e foguetes e graças e...
Desculpa interromper, Diogo, eu diria mesmo que é Super Pop 5.
Ok, show.
Como é que se tira?
Desculpa, podes continuar.
É uma cena que tu sentes gratificação. Fazes nada, ou fazes pouco, estás a ver? O jogo ainda assim é difícil, tipo, tem alguma estratégia envolvida. E eu parei precisamente porque quando cheguei ao quarto master já estava a começar a ficar cansado e já estava a ser difícil de gerir algumas cenas. Mas é agradável porque é tipo, mandas a bolinha vai, pumba, 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 destrói coisas e aí buraco, pumba, tá bom.
Olha. Eu tenho que. Já há algum tempo que eu te queria relembrar que saiu aquele jogo que eu acho que é bem a tua cara, mas tu não tens tempo nenhum, agora estás todo fedido da cabeça.
Mas diz.
Que é o. Teardown. Mas é jogo de PC.
Teardown parece bem da fixe.
Aquele é assim, voxel ali de destruição.
É, pá, isso parece bem da fixe.
tens de criar os teus próprios percursos no meio de um ambiente que podes destruir quase completamente. E se calhar até é bom para relaxar.
Eu diria que sim. Eu diria que
porque
eu
gosto do nome da editora e do criador, é Tuxedo Labs.
Acho que... Mas está em...
Tuxedo Labs, é.
É Early Access, está em beta, né? É Early Access.
Eu acho que vou fazer um dia vou fazer um jogo que é a cara do Diogo. Mesmo a cara do Diogo, literalmente. Okay. Que é para quando alguém disser, eu acho que tinha aqui um jogo que é mesmo a tua cara. E é a mesma cara dele. E tipo,
foda-se, acho que isto foi a ideia mais genial que eu já vi esta semana. Cara.
Obrigado. És pimpolho.
Eu não joguei mais nada para além do Out of Line, que já joguei demasiadas vezes. E que está espetacular. Poesia. Como é que era?
Poesia visual.
Li, acabei o livro do Sweat and Pixels.
Palmas,
2 anos depois.
Eu gostei, depois no final, em conclusão à cena, eu gostei do livro, ok?
Nossa. E agora tu já fizeste pre-order do novo e tudo, cara.
Custou-me bastante arrancar com o livro e custou-me alguns momentos do livro, mas em geral porque eram deprimentes, até mais não. Na perspectiva de foda-se, a vida de game dev vai ser isto para todo sempre, seja para cima, seja para baixo, não interessa, tipo, é isto só.
Yeah.
Eu espero que não, espero que as coisas mudem. Mas eu gostei do livro e termina com. Não é bem terminado, é tipo. A parte em sobre o Star Wars 1313 é só tipo. Yeah. Gut wrenching essa história.
Yeah.
E comecei a ler outro livro, entretanto, que é The History of AI.
Okay.
A história da inteligência artificial.
Okay.
Estou a gostar bastante. E pronto, estou aí neste momento. É o que eu consegui fazer e provavelmente durante algum tempo. Vai ser isto que eu vou fazer. Yeah.
Ok. Fixe. Respeito, mesmo assim fizeste mais do que eu estava à espera. Rui?
Eu.
Jogaste pronto. Coisas?
Finalmente, eu apesar de ter prometido a mim próprio que só ia pegar no Demon's Souls quando tivesse mais livre. Mentira. Não consegui. e já peguei nele. Pá, Demon's Souls é aquilo... É, ao mesmo tempo, é exatamente o mesmo jogo. Começar logo por dizer isso. Ou seja, é basicamente, até para algum defeito, é exatamente o mesmo jogo que existia na PS3. E quando eu quero dizer defeito é porque este é o primeiro Souls da From Software e todos os outros jogos da From Software que vieram a seguir agarraram naquele modelo e de certa forma, elevaram-no a outros sítios que são mais bem explorados. E este jogo, tipo, embora tenha sido um remake brilhante e pá, quase sem defeitos nenhums, peca por se ter agarrado tanto ao design original.
Mas já acabaste o jogo?
Não, ainda não.
Ah, estás a falar no passado, mas é,
foi. Joguei e acabei.
Oh, pá, é assim, eu já joguei este jogo imensas vezes. Eu não estou a jogar há assim tanto tempo e já estou perto do fim, não é? Por aí, assim, okay, né?
Okay.
Eu conheço este jogo tipo estupidamente bem. E a cena é incrível como eles foram buscar a maneira como os inimigos reagem e o AI deles, que na altura não era perfeito. E nem sequer aí trabalharam. E isso é aquela parte que me faz um pouco de confusão, que é... Ok, tu podes ter aquela ideia de conservar aquele produto tipo, o melhor possível e atualizá-lo para a geração atual, mas há certas coisas que eu não percebo porque é que não me mexeram. Tipo, há certos inimigos num dos níveis, que são umas gárgulas. O AI, eu estava a olhar para aquilo de repente e flashbacks de há 10 anos atrás... Do AI deles completamente destruído, que nem mal te conseguem seguir, e estavam-se a comportar da mesma maneira. Mas pronto, estes tipo de coisas é que eu às vezes fico na dúvida. Ok, sem dúvida, excelente trabalho, tipo estupidamente bom o trabalho que fizeram aqui. Eu gostava que eles tivessem ido um bocadinho mais nestas cenas, porque isto não é uma questão deles não conseguirem fazer, é aquela ideia de que nós vamos conservar o jogo exatamente como é que ele é. Uhum. Isso às vezes, pronto, nem sempre é a melhor cena, Tudo o resto no jogo é tipo, pá, brilhante. Eu já adorava Demon's Souls, foi o primeiro Souls que eu joguei, já me colei na altura por causa deste jogo, e não desiludo nesse sentido. Já não me lembrava de ser tão nos bosses até é bastante fácil, é mais difícil nos níveis em si, porque é muito estranho aquilo que eles fizeram com o Dark Souls, porque o Dark Souls, a maneira como o mapa funciona é aquilo que faz aquilo funcionar, é tu avanças um bocado, mas como desbloqueaste um atalho, tu sentes que tiveste um progresso no nível mesmo que morras, e de repente vais para o atalho chegas mais rápido às tuas souls e não sentes que tens de passar o nível inteiro. E o primeiro mundo todo, a primeira Art Stone, a boletária, é toda assim, é toda feita de atalhos, do início ao fim. E mais para a frente é tipo, não, perdeste no boss, azar, agora passa por este nível inteiro super difícil até lá e fode, tipo. essa parte é um bocado mais frustrante, que é, eu sei que claramente havia aqui, nota-se que havia aqui um indício de algo que eles mais para a frente fizeram melhor, mas é estranho estar a jogar este jogo que claramente não envelheceu em alguns aspectos numa máquina tipo destas em que tudo é estupidamente lindo. A luz é incrível, os gráficos são estupidamente bonitos. A integração com o comando é super interessante. Nada over the top, não estás a escrever no teu comando, não é nada. Mas todas as coisinhas, até destruíres uma caixa, tu sentes no comando. E está super bem feito. A cena que eu me passei mais foi... Há um elevador que tu chamas. Tu podes estar dentro do elevador e andares tu no elevador e tu sentes essa vibração e o som a vir do comando. Mas se tu só chamares o elevador e ele estiver a caminho de ti, eu reparei que estava em frente ao switch e o elevador estava a cair do meu lado esquerdo, e de repente eu estou a dar por mim e estou a sentir a vibração que vem do elevador estar a chegar só do lado esquerdo do comando, e de repente eu viro a câmara e meto do lado direito e a vibração passa da esquerda para a direita, tipo na hora, e é tipo... Pá, não sei, parece magia. É quase como se... É basicamente tipo uma espécie de mini surround nas tuas mãos, que alimentam ainda mais um bocado o jogo. Aliás, eu nem sequer deixei de jogar com fones, porque a integração com o microfone também é super boa. Mas lá está, ao mesmo tempo é super estranho estar a jogar este jogo, que eu ainda acho fantástico e é um ótimo início para quem nunca jogou Souls. Mas é muito estranho estar a ver estas cenas que eles claramente fizeram depois, é melhor. E nota-se aqui algumas quebras. Mas pá, para quem nunca jogou, para quem nunca teve PS3, porque este foi o único que ficou perdido naquela consola e corria mal como tudo naquela consola, acho que é aquele primeiro bom exemplo do que é que pode ser a próxima geração. Pá, e os loadings, tipo, absurdos, é tipo uma cena, é tipo, sim. Alguns nem duram 5 segundos, é ridículo mesmo. Mas já, pá, eu adoro aquele jogo, tenho estas cenas, estes apontamentos que trouxe, que é de repente tipo, ok, Bluepoint, eu gosto imenso do trabalho que tu fazes, sei lá, agora há rumores que eles podem estar a trabalhar no Metal Gear, que já existem esses rumores há muito tempo, eu não acredito, mas o quê? Vão fazer o Metal Gear Solid 1 top-down de cima da mesma maneira? Tipo, não faz sentido. Acho que eles têm claramente talento para tomar algumas iniciativas e melhorar alguns aspectos de design técnicos da altura, e melhorá-los um bocado. Mas pá, excelente jogo, mesmo. Para quem gosta do género, vale a pena, porque tá, é uma joia perdida. E provavelmente o Souls que mais pessoas não jogaram, e pronto, é isso.
Muito fixe, mano. Nice. Mal posso esperar.
Existe um Demon's Souls 2?
Não. É um IP da Sony.
Eu confundo Demon's Souls com outra coisa qualquer.
Dark Souls.
Dark Souls são 3. Então, mas é possível, são os dois da From Software.
Não, mas o Dark Souls já está demasiado ingrained na minha... Tipo, já sei perfeitamente o que é. Não interessa.
A cena é que o Demon's Souls foi aquilo que eles fizeram em exclusivo para a Sony. Uhum. E depois acho que a From Software percebeu que queria fazer para outras e decidiu, ok, vamos criar o nosso próprio IP. E foi o Dark Souls que saiu nas outras consolas e no PC. Mas, yeah.
E depois fizeram o Beyond Two Souls, não é?
Sim, exato. Eles fizeram o Beyond Two Souls, yeah. E o Detroit Souls a seguir também.
Sim.
Uh-huh. Bom, depois fizeram um filme de animação chamado Soul.
Ah, yeah. Wow.
Já chega. Yeah.
Peço desculpa, já sei. Está
armado em pimpolho este agora.
Yeah, foi um bocado demais. Vamos passar para as notícias, meus amigos. Passado 20 anos de ter saído Shadow of Mordor, a Warner Brothers Games patenteou o sistema que se chama... Como é que se chama?
Tem um nome, tem.
Não é o Rival, é...
Nemesis.
Nemesis.
Yeah.
O Nemesis System.
Yeah, yeah.
Que é um,
só agora? Acaso,
só agora, passado bué da tempo...
mas, que é um sistema... mas foram após várias tentativas e várias recusas, yeah. Mas sim.
Várias tentativas, okay. Acho que já está a demorar bastante tempo este processo. Finalmente conseguiram um sistema que eu achava que, por acaso, e acho que houve, foi muitas
vezes. Boé da gente na altura.
A gente dizia que todos os jogos iam ter esse sistema porque faz bué sentido em bué jogos.
Zero.
Tipo, sei lá, GTA, Mafia, qualquer jogo assim, Open World ou um Assassin's Creed.
Yeah.
Em qualquer um destes jogos este sistema encaixa-se muito bem e nunca ninguém lançou uma coisa parecida até agora. Se calhar até por causa disto.
É possível que tenha sido por causa disso. Yeah. Se eles já estavam a tentar patentear na altura, o pessoal podia ficar com algum receio e não fazer.
Qual era o nome completo? Era Shadow of Mordor?
Middle-earth Shadow of Mordor.
Middle-earth, exatamente. Middle-earth.
Yeah.
E pronto, Warner Brothers, portanto, agora é detentora deste sistema.
Bom para eles,
ridículo. Faz lembrar, é estúpido. Vocês lembram-se, não sei se lembram, o Diogo sabe disto de certeza, mas a Namco patenteou os mini-jogos pós-loadings e teve essa patente durante 20 anos. Ou seja, durante 20 anos não havia mini-jogos nos loadings porque eras processado. E então. Estupidez. A SEGA tentou patentear o sistema de 3, 4 câmaras de vistas quando lançaram o Virtual Racing e depois os SEGA Rally, Daytona USA, etc. Acho que não conseguiram, não tenho agora aqui a certeza, mas eu acho que eles não tentaram várias vezes no tribunal, mas não conseguiram ir a lado nenhum. E agora aqui a Warner Brothers, de repente, não faz sentido, isto tudo muito mal.
Nada disto avança para já não é bom, eu não acho que seja bom para eles, porque acho que ninguém vai usar isto, ninguém vai pedir a eles para usar isto ou dar dinheiro.
A questão não é essa, é que eles querem impedir, o que eles querem impedir é que há outras pessoas.
Pois eu sei, mas eles também não estão a usar. O Shadow of War saiu há uns anos, não foi muito tão bem recebido como este e caiu no esquecimento e provavelmente não sei se vai haver outro sequer. Pá, não sei.
Pois,
agarraram numa mecânica com potencial, fecharam-no num cofre e agora, pá, olha, se fodam, ninguém mais usa.
Dá vontade de fazer um jogo só com isso.
Só com isso. É.
Chamado Nemesis System.
Chamado a cara do Diogo. E esse jogo usa o Nemesis System.
Não, Pina, mas, agora foste um bocadinho longe.
Fui eu que fui longe demais. Opa, peço desculpa. Desculpa, Pimpolho.
Há mais patentes no mercado. Ativas neste momento. Este não é o único caso. Eu sou completamente contra esta ideia e forma de patentear as coisas, mas por exemplo no Sonic 2, aquele percurso em espiral do Sonic a ir a atravessar isso é uma cena que está patenteada.
Ah, pá, que
está
pela
SEGA. Yeah.
Uma pessoa que quer Final fazer Fantasy. Jogos agora é tipo, não tarda muito, um terreno de minas, é tipo, não sabes o que é que estás sem querer infringir e não sabes, ou se me disser.
Exato, é mesmo complicado. E no Final Fantasy X também existe uma patente sobre o sistema...
O Grid Sphere?
Diz?
O Grid Sphere? A cena de evolução das personagens?
Exatamente.
Com bolas?
Exatamente, isso está patenteado.
Oh my god, que estupidez.
Yeah. Tipo,
pá, é sério? Estúpido.
O quê, o quê?
É tão estúpido.
É. Yeah. No Tekken existe uma patente no Training Mode, especificamente vários elementos do Training Mode do Tekken são patenteados.
Ok.
No Soul Blade ou Soul Calibur.
Outro jogo dos gajos que fizeram o Dark Souls, não é?
Também existe uma patente, eu não sei especificamente do que é relacionado, mas sei que existe uma patente registada. Eu penso que tem a ver com o sistema de armas ou de customização ou qualquer coisa assim, eu já não me lembro, já não me recordo. No Mass Effect também existe uma patente.
Estás a ler isso agora aí no...
Não, porque é impossível não estar. Já tinha isto, eu estive a ler só sobre esta cena.
Ah, ok.
A Xbox 360 também tem os achievements, uma parte dos achievements,
ou
alguns achievements funcionam patenteados. O Katamari Damashii tem uma patente.
Não, não sabia, mas aposto que o Keita Takahashi deixou a Namco de fazer aqui as sequelas, porque era também...
Mas queres saber o que é sobre a patente do Katamari Damashii?
É enrolar objetos e acumulá-los numa bola.
É o sistema da bola.
Ah, meu Deus.
Não me admira nada, não me admira nada. Mas olha, eu aposto que...
absurdo.
Eu aposto que a patente do Soul Blade, Soul Edge, Soul Calibur, que é tudo o mesmo jogo e sequelas do mesmo jogo, é tipo quando o Pina joga com o Mitsurugi e ele ganha. Acho que é essa a patente. É. Só para dizer aqui, Rafael, estás a ouvir? É só para saberes.
Bom, há mais patentes, também não vou aborrecer mais, mas achei que estas eram highlights interessantes. Okay. Há patentes de jogos que nunca chegaram a sair, mas estão patenteados.
Desculpa?
Assim, por exemplo, na Nintendo, o Pikmin DS, que nunca chegou a sair, existe uma patente da maneira como tu selecionas com a stylus as personagens para depois fazer as cenas. Tipo, yeah, nem eles
não era tudo correr esta malta estalada, mano.
Foi. Ai, que deprimente, pá.
Acho completamente absurdo, porque eu não acho que o mundo das patentes seja adequado para o tipo de trabalho que se faz e a maneira como as coisas funcionam no mundo dos videojogos, da mesma maneira que também não funciona em muitas outras áreas criativas. Simplesmente não faz sentido patentear certas coisas, como por exemplo a patente que agora já não é válida dos loadings que o Filipe estava a falar.
Imagina patentear o double jump. É tipo,
diz?
Imagina patentear o double jump. É tipo, não faz sentido.
Quer dizer, depois tudo entra numa questão que é se os detentores da patente vão defender a patente ou se vão deixar passar, estás a ver? Tipo, não é?
Enfim. Ok. Ainda por cima, é fechar uma mecânica muito fixe num jogo que é bastante mediano. Eu nunca curti muito deste.
Estamos a falar de qual agora? O Middle Earth. Sim, ok.
Middle Earth. Bom, Terraria. Aquele Minecraft 2D side-scroller. Estava a ser desenvolvido para a Google Stadia e de repente deixou de ser, foi cancelado.
É verdade.
Depois da tudo conta da Google de Dev ser banida sem razão aparente.
Hã? Acho que não foi a conta de Dev, acho que foi tudo o que ele tinha de Google. Gmail.
É tudo.
Diz?
Tudo o que ele tinha de Google.
Foi o que eu percebi. Foi tudo o que ele tinha. A conta dele, Google. Ou seja, não é só de Dev, é tudo. Imagina tu agora perdias o teu e-mail.
Ok.
Era um bocadinho desagradável.
Certo. Mas sabes porquê?
Não, ele não conseguiu ter... Ele não conseguiu ter resposta. Andou 3 semanas sem ter resposta nenhuma. Porque é que foi banido e qual era a razão.
Porque o Google da Stadia... via um e-mail a vir do hotmail.com e diziam que é esta merda.
Sim. O pessoal da Google Stadia, pelo visto, tentou ajudá-lo, mas alguma coisa aconteceu e os tweets deles a dizer que iam ajudar foram apagados.
What the fuck?
E ele não consegue perceber, então decidiu que vai cagar na Google e o Terraria...
O thread do Twitter é ele basicamente a dizer que não faz ideia, nem acha que tenha feito qualquer coisa que viole os termos do serviço. E que, portanto, pronto, que vai, se assim sendo, vai cancelar a Terraria e que perdeu acesso a tudo o que comprou na Google Play, a todos os ficheiros na Google Drive, já não consegue aceder ao seu YouTube, é literalmente tudo,
Tens noção de se eu perdesse acesso a tudo o que eu tenho neste momento da Google? Era uma dor de cabeça descomunal. Na minha Google Drive tenho... Pai, uns 50 e tal gigas de ficheiros.
Mas tu tens uma Google Account Pro.
Está bem, ok. Tudo bem, eu pago pelo serviço.
Tu pagas, é diferente. Ele tinha uma conta Google normal.
E eu percebo, e se calhar é isso os termos que ele não está a usar. Mas quer dizer,
é provável, é assim, mas mesmo assim,
tudo bem, né? Tudo bem. Mas tu tens a opção de pagar por mais espaço. Tu tens 30 GB, não é, no serviço,
tens 15.
E podes pagar por mais. Eu já o fiz porque eu cheguei a ter 100 GB na minha conta pessoal. Eu até cheguei a ter 1 TB na minha conta pessoal. Mas a cena é: tu cancelas sem informar, sem explicar porquê, sem justificar,
sem dar a oportunidade
de resolveres o problema.
Yeah.
E ainda por mais, é um parceiro com quem tu estás a interagir. Tipo,
é tudo estranho.
Não há justificação possível para tu que mandares uma conta assim abaixo à toa, estás a ver? Tipo, não tem que haver alguma razão, tem que haver uma coisa específica.
Epá, pois, não parece que um sistema automático para tentar detectar cenas...
E se fosse automático já estava resolvido neste momento.
Exato, se fosse automático estava resolvido, exatamente.
Tivemos um stress no nosso sistema automático, ninguém tem nada contra ti, mas já voltamos a pôr a cena, desculpa lá a situação, tipo, é estúpido a nossa parte, mas já estamos a tratar para resolver isto. Done. Tipo, PR é chata a situação, mas está justificada e não seria fora das expectativas do que esperamos da Google, não é? Porque, quer dizer, o que nós esperamos da Google é que muitas das vezes tem tantos algoritmos em cima de algoritmos e caraças que eventualmente dá merda, como no YouTube.
Yeah.
Nesta situação é mais estranha porque parece que eles estão a tentar esconder que, de facto... eles querem mandar esta conta abaixo e não querem resolver o problema.
Mas é muito estranho.
Significa,
tipo,
que há qualquer coisa mais aqui nesta história. Eu não sei o que é, mas há mais qualquer coisa nesta história que não está a ser contada.
E a cena é tipo, o que é que tu legal podes fazer? É tipo, se não te dão uma única justificação, e provavelmente deve estar lá escondido nos termos de contrato, de agreement, que podem fazer isso à vontade... Tu não tens, qual é que é o teu caso, não é? Tipo, tu tens todos os teus documentos, tens caso para levar aquilo, por exemplo, a tribunal, mas não deixa de ser a Google. E é tipo, o que é que é demasiado poder, tipo,
super poder.
Devo ser sincero, esta situação deixou-me de pé atrás e receoso e a pensar em alternativas, claro, não é? Não que seja propriamente fácil migrar, mas pronto, eu tenho toda a empresa a correr em serviços pagos da Google, da Google Workshop.
Esse é o risco destas merdas, né?
Mas talvez eu pago por um serviço, eles têm que prestar um serviço que eu
claro,
pago.
Claro. Sim, é verdade.
Mas é preocupante, deixa-me sempre algo preocupado. Quer dizer, mas os serviços eles são bons, esse é o problema. Nesse sentido, os serviços eles são bons.
Mas, CD Projekt Red foi atacada por hackers. Será que foi? Será que não foi? Só o tempo dirá.
Epá, claro, mas foi.
Porquê que achas que não foi?
Não sei. É a especulação que andei a dizer.
Epá, isto é uma estupidez.
Uma manobra de marketing não faz muito sentido.
Não faz nenhum sentido.
Não faz sentido isso. Então, uma coisa que faz a bolsa baixar, o valor da bolsa baixar, tipo, ninguém, no seu perfeito juízo, vai fazer tal coisa.
Opa, é dizer, quando a Capcom foi atacada por hackers, ninguém questionou. Ninguém ficou tipo, manobra de marketing e não sei o quê. Claro que não.
É só porque
agora toda a gente decidiu achar que eles serem atacados por hackers é bem feita, o que é uma estupidez, porque põe completamente de lado
completamente absurdo
todo o fator humano que é afetado com isto. É tipo, pá.
Não, quer dizer, as contas são mais de 500 pessoas, as contas financeiras, bancos, tipo, material todo, os contratos com aquela malta, com moradas, com contactos telefónicos.
Sequer haver pessoal a pensar que isto é feito, é tipo surreal.
Mas espera aí, eles vieram dizer que nenhum. Ou não têm provas de que tenha sido roubado dados pessoais dos trabalhadores da empresa?
Não, acho que eram dados dos jogadores.
Ah, é só os jogadores?
Acho que foi dados dos jogadores, mas não tenho certeza.
Não, eles estavam a falar dos dados dos funcionários, inclusive mandaram um tweet a dizer que não têm provas que os ex-funcionários também não tenham sido... levado coisas, mas que pelo sim, pelo não, tipo, reforçarem as contas e cenas assim.
É muito grave. A situação é extremamente grave.
É tipo, A cena é, mesmo tu metas na ideia de que isto pode ter sido uma manobra, tipo, qual é que é o teu objetivo? O que é que tu ganhas com isto?
É só estúpido.
Yeah, completamente.
Não faz sentido.
E que mais é que eles roubaram, os hackers?
Source code dos jogos, dos Witcher 3, Gwent.
E um projeto ainda por lançar.
E supostamente com ransom message, né?
Ah, tipo, sim, no block notes, yeah.
Como é que isso diz? Não se diz, não sei como é que se diz.
Uma nota de resgate?
Uma nota de resgate a fazer chantagem.
Yeah. A fazer correio... Não. Não.
Correio preto.
É uma situação...
Não sou.
Eu acho que nesta situação, eu até acho que a ação deles foi a mais indicada, que é comunicar isso. O mais depressa possível de que isto está a acontecer, em vez de ser uma surpresa para toda a gente. Mas deve-se, tipo, é umas atrás das outras, quer dizer, as primeiras foram causadas por eles próprios, mas é quando when it rains it pours, não é?
Yeah. Tipo, mas eles claramente foi um target, não é? Ou seja, eles sabiam que estavam em baixo e
tipo, isto é hacking, não com o objetivo de lhes mandar uma lição, isto é só uma desculpa teatral, de certa forma. Porque, na verdade, o que eles querem é dinheiro, não é? Tipo, o que vai entender.
Sim, eles dizem que vendem, se eles não cumprirem em 48 horas, e não sabemos quando é que eles receberam, que vão vender o source code a outros lados, ou publicar online.
Mas eles não vão... Não me parece.
Pois, é daquelas coisas... Isso a julgar pela nota escrita no bloco de notas...
Só há coisas negativas em ceder, ok? É negativo não ceder, mas na minha opinião só há coisas negativas, que é, vais estar a dar dinheiro a alguém que nunca na vida vai se livrar daquilo que adquiriu, e que eventualmente vai vender e vai despachar daquilo, ok?
E estás a abrir um precedente.
Exatamente. Tipo, a solução aqui é preparar para para a situação que vai ser bem dura.
E como é que é? Brace yourselves.
É a única... É a única abordagem, tipo, não faz sentido pagar por esse ransom, por esse resgate.
Yeah. Pá, deve ser assim. Está muita gente a falar nisto, o Schreier também a comentar. Um bocado aflitivo a situação, mas pronto. E depois há, obviamente, que há o discurso todo das pessoas nojentas de... distribuam lá o código para nós fazermos fixo do vosso jogo.
Ironicamente é o que vai acontecer.
Provavelmente.
Certeza absoluta. A comunidade. Bom, o jogo passa a ser entre aspas open source, claro.
Open source, é.
Mas a partir do momento em que estiver na internet, nunca mais de lá vai sair. E a partir desse momento, para todo sempre, aquele jogo vai ser community worked.
Lá vai o Keanu voltar a fazer sexo com pessoas, pá.
Pois, finalmente.
Finalmente.
Se houver um lado positivo desta história toda, é isso.
É poder fazer sexo com o Keanu Reeves, não é?
De resto, há aqui uma notícia que eu não faço ideia do que quer dizer. Novos jogadores em Elite Dangerous são presos numa espécie de campo de concentração.
Desculpa.
Eu tive a ler o artigo que o Diogo partilhou. Sim. Então, basicamente é isto. Quando tu começas a jogar Elite Dangerous pela primeira vez, começas sem acesso a uma nave, estás numa zona, como qualquer outro MMORPG, estás numa zona principal, tutoriais, etc., tipo no meio da galáxia. E o Elite Dangerous recria a nossa...
Continua.
O Elite Dangerous recria a nossa galáxia exatamente correta. Ou seja, tens que realmente navegar vários milhares de anos-luz para chegar... Há outra estrela, há outro planeta, outra galáxia. Mas antes de poderes ter dinheiro e uma nave para poderes ir, por exemplo, ir buscar minério, tens de completar quests, as demandas, as coisas, não sei o quê. E pelos vistos, há um grupo de malta, e não é ilegal o que eles estão a fazer, mas é obviamente imoral, que alicia novos jogadores e diz-lhes, olhem, nós entrem connosco neste cargueiro, este cargueiro vai para um sítio que vocês ainda não conseguem chegar, 800 mil anos-luz, não sei onde, e lá a minério, vocês podem minar, mas dão-nos a nós uma percentagem. E há pessoal que fica logo de...
Não vai, sim, não é?
fica logo tipo com a pulga atrás da orelha, como se costuma dizer, e diz: pá, que vocês estão aqui, porque é literalmente a carrinha dos doces. Tipo, quer dizer, entra na carrinha, olha.
Opa.
E o que acontece é que quando estas pessoas vão, já não conseguem voltar, porque não têm dinheiro nem forma de comprar uma nave para voltar. Têm que literalmente apagar a conta e recomeçar outra vez se quiserem. E então, eles dizem: olha, ficas aqui, vais minando. E
compras
e dás-te uma porção, pá, e basicamente é um campo de concentração. E então, houve alguém que se apercebeu disto porque os miúdos dele, pelos vistos, jogavam, e a miúda mais velha veio dizer ao pai: olha, estão ali uns senhores a falar comigo no jogo e isto é muito estranho. Ou seja, o alarme clássico de pai, tenho aqui um estranho a falar comigo, de uma forma estranha, e ele foi ver e realmente depois andou a investigar esta pessoa do Polygon. E houve malta que ainda está, a malta que ainda está presa, ele conseguiu entrevistar os bacanas que acham que não estão a fazer nada de mal porque é um jogo, eles têm o poder de controlar e não, ninguém tem, eles podem apagar a conta se quiserem. E pelos vistos, no meio disto tudo, já houve malta alertada a um esquadrão que costuma salvar jogadores que estão presos sem combustível e vão buscá-los. Então este esquadrão estão a ir salvar estas pessoas lá deste campo de concentração. E ele teve a entrevistar este clã, vá lá, de malta que prende estes jogadores lá, e eles dizem: ah, mas eles são livres de ir-se embora quando quiserem, quer dizer, não, é basta entrarem no nosso cargueiro de volta para o sítio onde estavam.
Ah, exato.
Obviamente não é bem assim, mas é uma cena caricata, e é aquela cena clássica de dá-se um bocadinho de poder às pessoas, é tipo logo, campo de concentração.
É tipo logo, puxa um braço inteiro.
Pumba!
Ah, pá! Eu por acaso já há bué de tempo gostava de jogar o Elite Dangerous.
Ah, pá, eu não me posso meter nestas coisas.
Em termos de liberdade de jogo, gerou uma lore toda de. Já viste? Tudo isto faz parte da história do jogo.
Claro,
agora. Sim, completamente. Yeah.
Estas histórias são orgânicas, até são fixe, né? Mas pronto, claro que isto está a estragar a experiência, gente, né?
Claro.
Se calhar neste caso não é particularmente engraçado, mas.
Não, acredito que haja pessoal que tipo, acontece aquilo e depois deixam de jogar. Tipo,
Mas em termos de estudo, de simulação,
sim, exato.
Dá para perceber como é que as coisas realmente desenrolam-se.
Uhum. Yeah.
Engraçado.
Muito fixe. Ou não?
De resto, Final Fantasy XIV Endwalker. Uma expansão foi anunciada, veio para PlayStation 5 e PlayStation 4.
Yes.
Isto é... com esta notícia confirma-se que vem, que vai haver uma versão do Final Fantasy XIV para o PS5,
sim, não? Sim, também foi anunciado no mesmo, na mesma apresentação.
Vem juntamente com isto.
Não, aliás, a versão PS5 vai sair um pouco mais cedo. Acho que o Open Beta começa em Abril para ser lançado a sério passado umas semanas. Mas a parte boa disto, que neste momento nunca é uma garantia, é que quem tiver a versão PS4 já está.
Continua a jogar, boa.
Basta sacar a versão PS5 e está feito. Mas é tipo, pá, eu não investiguei muito, admito que não investiguei muito sobre a expansão, porque para mim Final Fantasy XIV é tipo uma série, a história literalmente é a continuação uma da outra, e eu só, a única coisa que eu sei é que isto é um suposto um fim. Não acredito que seja o final de expansões, acho que eles devem fazer mais. O jogo é super popular, nunca foi tanto, mas acho que é tipo um fim de uma arc, vá. E é a arc que no fundo tá, é aquela que eu estou a jogar, é aquela que está desde o início. Portanto, vai sair no outono, e eu estou a duas expansões de chegar lá. Gostava de chegar lá na altura de lançamento disto, honestamente. Acho super possível, consegui, no mesmo espaço de tempo, fiz o main game mais uma expansão, portanto eu acho que consigo chegar lá, mas estou com bué pica, curti bué do que vi, e pá, estou curioso também para ver como é que funciona a versão PS5.
Já tens tipo 20 bilhões de horas de...
Tenho, porque a PlayStation fez o wrap-up, e tenho 334. Só esse, pronto, eu comecei este ano, aquilo é as horas deste ano, e é o que é.
É respeitável, é respeitável. É,
exatamente.
Eu não posso dizer nada porque no Destiny eu tenho bué mais.
É a sério?
Sim, deixem-me lá só entrar. Eu vou entrar aqui num instante, okay, que é okay, no okay. site.
Como é que se Wasted... faz isso já agora?
Wrap up. É pá, não sei o site, Wasted... não sei o link direto, mas é. Era, se procurares Wrap Up PlayStation, encontras, de certeza.
Wrap Up PlayStation.
Só para vos dizer que no Destiny, eles têm um site, a Bungie tem um site próprio que se chama wastedondestiny.com.
Sim.
E que tu pões lá o nome do utilizador e ele diz-te.
Estás a olhar para o nome para agora.
Está a processar.
Ok.
Posso, que estão prontos?
Aham. Uh-huh. Espera, deixa-me okay, adivinhar.
É muito
deixa-me
mais.
Adivinhar.
Sim.
470.
Mais.
600?
Ok. 583.
Ah, ok. Quase lá. Okay. Yeah, okay. Bem, isso também é respeitável para caraças, já. Eu estava a gozar com a Ana e com a minha namorada que ela tinha que ter mais do que eu no Final Fantasy, ela tinha que ter mais no Animal Crossing, e ela disse, ah, não, nem pensar, tipo, 200 no máximo. E depois fomos okay. ver e eram 375. O jogo saiu em março.
Então, nice. Olha, tentem adivinhar lá os meus. São muito mais humildes, os meus números são mais humildes.
Mas que é? O teu top 3?
2020.
Teu top 3?
Do Apex.
Tony Hawk.
Apex?
Não, Apex não. Tony Hawk?
Não.
Não?
Não.
Tony Hawk não? Ok.
Não, pelo visto não. Estou a acreditar nestas estatísticas. Confesso que há uma delas que me choca, mas pronto.
Epá, o que é que tu andaste a jogar na PlayStation?
Atenção que há utilizadores a dizerem que há erros nestas estatísticas, porque se tu não tiveres logged in, ou se tiveres a aparecer como offline, às vezes não fica okay. correto.
Eu por acaso achei que os meus estavam certíssimos.
O do Rui era só Final Fantasy.
O meu era ridículo, até eu fiquei surpreendido, eram 3 Final Fantasy. Eu mandei estúdio. Eu assim, deixa lá ver quais é que foram os máximos. Ok, tenho a certeza que o Final Fantasy 14 é o primeiro, e depois os outros dois também.
Yeah. O Apex é de mais de 2019, acho que provavelmente estaria em 2019.
Jogaria nesse tempo.
Foi quando morreu o jogo, não foi?
bom, então eu digo-vos. Sim, em terceiro lugar, Death Stranding com 36 horas.
Okay. E tu, ok. Sim, tu jogaste 36 horas do jogo?
Pelo visto, joguei muito mais do que outras coisas.
O jogo que tu gozaste, bué, que era só caminhar. Yeah,
e mesmo assim, não estou. Não sei como gostou do filme.
É a última vez que eu me lembro de saberes do jogo. Acho que estavas nem metade.
Estava perdido, a andar aos círculos.
Okay.
Pá, não, deixem-me, sei lá.
Um pacote
de eu estava a jogar Death Stranding quando o meu filho tinha tipo uma semana, portanto, yeah. Se calhar foi muitas horas da PlayStation ligada.
Da PlayStation ligada, exato.
Yeah. Judgment, em segundo lugar, okay, 55 horas.
Ok.
E em primeiro lugar, com 82 horas, ok, não são 330. Call of Duty Modern Warfare.
Ah, ok. Era Warzone, okay. Né?
É Warzone.
Yeah. Tens um homem do bacalhau, COD.
Yeah. Como é que é possível? Sim. Nunca diria.
Incrível,
mas pronto,
eu tenho a dizer que no wrap-up da PlayStation, o Destiny 2 não entra neste ano. Aquelas horas todas que eu tenho do Destiny 2 são há uns anos atrás. Eu tenho em primeiro lugar o Nioh 2 com 163 horas.
Foda-se.
Sim, senhores.
Muito bem, muito bem. Bom, eu na minha PS5.
Respect.
E então?
Então, mas, Diogo, quantas é que tens?
Em março deve ter, já.
Okay. Isso agora, temos de esperar pelo wrap-up 2021 para ter.
E da cena mais... Uma cena que eu fiquei um bocadinho tipo, eu quero... Eu estou ansioso por jogar a GTA 6, agora que sei que ele existe, não é?
Claro.
O GTA, GTA 6, sim.
Só que pelos vistos, segundo o leak mais recente...
Só em
outubro de 2023 é que está apontado para sair o jogo.
Há leaks desse jogo desde que o 5 saiu.
Sim, mas este leak parece ser bastante...
Eu também acredito que na altura... para mim, Bully e GTA são daqueles jogos que é tipo, pá, eu acredito quando tiver à minha frente. É tipo Elden Ring. Foi anunciado eu só acredito que o jogo existe.
Vai ser atrasado mais ainda e tudo e o graças, mas parece realista, tipo, 2023 outubro. Só que foi já, tipo, foda-se, tanto tempo para poderes, tipo,
pá, porra. Se 2023 seria 5 anos depois do Red Dead, não era impensável.
Não é impensável, mas é só do tipo, eu quero usufruir da minha geração agora, eu quero o futuro
e tem,
agora.
E tem que ser com este jogo fictício que tu imaginaste, sim.
Não vai acontecer. Última notícia. Lembram-se do filme do Borderlands que está a ser feito?
Com o Eli Roth a realizar, sim.
Exatamente, e com a Cate Blanchett, a Jamie Lee Curtis juntou-se ao elenco deste filme. É só isto.
Ok.
Quando é que cancelam o filme?
Exatamente.
Não sei, é por uma boa questão.
Mas... Por outro lado, Jamie Lee Curtis, grande atriz.
É, sim senhora, sem dúvida.
Ícone dos filmes de terror.
O filme vai ser uma merda.
Epá, é o Eli Roth, eu não estou à espera de grande coisa.
O Eli Roth só pode estar a fazer isto mesmo, tipo, não sei.
Ao mesmo tempo, eu acho que é um bom fit para o tipo de humor do Borderlands, mas eu não sei, eu não estou
a... Mas ele está-se a cagar para o jogo, está-se a cagar para o universo.
Eu não sei se ele está a cagar para o jogo, sei lá, ele tem ar de gamer. Não sei.
Talvez. Porquê? Porque é atrasado mental.
Pá, foste tu que disseste, não fui eu.
Cucatano, que violência.
Acabei de insultar tipo milhões de pessoas, incluindo nós os quatro.
Milhões de pessoas? Quantas pessoas é que tu achas que veio este episódio?
Não, milhões de pessoas, os gamers todos. Os jogadores.
Sim, mas. Ok, está bem.
Sim.
Nada. Segue aí depois, pessoal.
É isso, não tenho mais notícias para vocês. Facto parvo do Pina vem agora neste momento.
Ora bem, facto parvo. No Diablo 1, no último nível, quando o Diablo finalmente aparece, ele aparece e diz algo numa voz demónica incompreensível, uma voz assim funda, cavernosa. Okay. Se agarrarmos no fecheiro do jogo, sacarmos de lá e invertermos, pusemos ao contrário, ouve ele, na realidade, quem gravou a voz, gravou o seguinte: "Eat your vegetables and brush after every meal."
Ok.
É real, eu fui ver, é verdade, fui ouvir, está bué vídeos no YouTube dessa isso cena. É isso. É isto que o diabo diz.
Ok.
No primeiro jogo.
Tens que lavar os dentes depois de qualquer refeição.
Eu acho.
Vou repetir. Os vegetais e lava os dentes depois de todas as refeições.
É uma loucura total.
É uma coisa vinda do demónio.
Quer dizer, então, estamos a brincar.
Este tipo de cenas, porque eu acho que isto agora nunca passava. É tipo, o Diablo 4 não podia ter um easter egg destes, que o pessoal acha que...
Descobriam logo,
não é? Não só descobriam logo, como eu acho que, tipo... eu sinto que pudessem levar a mal do género. Já estão demasiado agarrados ao IP para acharem que isso é sequer uma cena que faça sentido. Acho que este tipo de coisas na altura...
Acho que people need to have fun.
Eu concordo. Eu adoro esse tipo de cenas. Só que eu não sei. Agora sinto que este tipo de coisas já não se fazem tanto.
Acho
que não se fazem tanto. Não sei. Há muito mais histórias de... Há mais jogos a sair agora e há mais histórias deste tipo de cenas.
Vai fazer com a minha cara, ele vai fazer isso.
É tudo easter eggs, basicamente.
Sim. Vou enfiar ovos de Páscoa na boca da cara do Diogo. Não?
Exato. Não, mas aquelas estátuas no Reino Unido, talvez.
Ok.
Opa, eu já não me lembro do nome, mas é qualquer coisa da Páscoa. Whatever. Segue em frente.
Reino Unido, não é no Reino Unido.
É no Reino Unido, é Easter Island.
Na Ilha da Páscoa.
Até não é no Reino Unido.
Não é no Reino Unido.
Ah, foda-se.
É?
A Ilha da Páscoa é no Reino Unido?
Não. Claro que não é. No Cujudas.
Pois, é no Cujudas. No meio... Sim.
É no Cujudas, nesse país.
Bom, pessoal, chegamos ao fim. Não há mais notícias. Não há mais factos parvos. Não jogamos mais jogos. Para a semana estamos de volta, vamos tentar chilar, usem máscara, fiquem em casa. Tem alguma última palavra, meus amigos?
Comam vegetais e lavem os dentes depois da refeição.
Exatamente.
Só uma palavra, uma última?
Sim.
Banana.
Ok. Mantenham a cor de estaladiça e até para a semana. Beijinhos.